Café na Praça com Bruno Costa.
Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Hoje comigo tenho o Bruno Costa, ele é de Viana e é técnico superior de desporto na piscina de Barroselas. Olá Bruno, obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça.
Olá Zé, é um gosto, já que eu não posso tomar café contigo presencialmente, tomamos um café virtual.
Exatamente. Ora Bruno, vamos começar este cafezito como costumo começar neste podcast, que é perguntando-te, em criança, o que é que gostarias de ser quando fosses grande?
Primeiro, tenho uma história, não é uma história engraçada, mas eu lembro-me, em miúdo, fui a um concurso na televisão com a minha escola e fizeram-me essa pergunta e eu disse que queria ser otorrinolaringologista, foi a coisa que me saiu na altura. Nunca tinha pensado muito no assunto, mas foi a que me saiu, ainda por cima troquei-me tudo a dizer a palavra e acabou por ser engraçado e ficou marcado. Bah, não, nunca tive assim uma profissão que pudesse dizer que seria um sonho. Pensei um bocadinho em médico, tinha boas notas, tinha notas para isso, mas depois dei-me um bocado à preguiça e achei que ia ser exigente demais e comecei a desviar isso. Não posso dizer que tivesse um sonho desde sempre.
Conta-me lá essa história do concurso.
Pá,
O concurso foi esse?
isto foi no meu oitavo ou nono ano, que era um concurso de RTP, que era o Ser Mais Sabedor, SMS, Ser Mais Sabedor, apresentado pela Sernela Andrade, e eram selecionados, as escolas concorriam, eram selecionados três alunos para concorrer e representar a escola. E pronto, eu fui um dos três que fui pela escola de Barroselas.
Mas
Basicamente
era
foi.
para os níveis todos? Era para o secundário incluído ou era só para o terceiro ciclo?
Não, não, aquilo era no ano, ou oitavo ou nono, se não me engano, acho que era nono. Acho que fomos no nono ano. E pronto, e concluías contra outra escola qualquer. No nosso caso foi contra o Colégio de São José, se não me engano, em Coimbra. Perdemos no último jogo, faz parte.
Não sabia dessa história, está bom. E diz-me uma coisa, então, agora estás como técnico, não sabias o que querias ser, mas entretanto enveredaste pelo desporto. Pelo
Eu
menos.
enverdei pelo desporto. Eu antes de enveredar pelo desporto, ainda entrei noutro curso, no, na área das energias renováveis. Um bocadinho, eu entrei para o ensino superior em 2008, um bocadinho na onda das promessas, não, do potencial que eu trabalho nas energias renováveis tinha naquela altura, e fui um bocadinho empurrado por esse potencial que era tão publicitado, mas acabei por perceber que não era o que eu gostava.
Foi na altura da Enercon instalar-se em Viana, mais ou menos, não é? Ou tinha
Mais
estava
ou
em
menos por
Viana?
aí, sim, mais ou menos por aí. Muitos programas a nível do governo para a implementação de projetos de energias renováveis, e as eólicas começaram muito ali naquela fase também. Não começaram, mas
Mais
estavam
presentes.
mais presentes, sim, nessa altura. E acabei por ir um bocadinho nessa onda, até-me a perceber que não era o que eu queria, e pronto, e acabei por mudei a tempo. Desporto é uma área na qual eu me sinto muito mais à vontade, sempre gostei muito mais de, sei lá, da parte da biologia, da física e da matemática, por exemplo, e pronto, e tomei a decisão de mudar e ainda bem que tomei.
Foi uma mudança interna, de sexto da STG e foste para Melgaço.
Sim, foi tudo. Eu estudei sempre no IPVC, comecei na STG e depois troquei lá para cima para Melgaço, para a Escola Superior de Desporto e Lazer.
E como é que vês o IPVC? Porque, por exemplo, eu sei que é um assunto bastante discutido na cidade e também no distrito, o facto das escolas, é o IPVC é do distrito todo, mas fala-se
Sim.
que Melgaço parece que está lá perdido no meio, que está a 2 horas do centro, do centro, não é do centro, está a 2 horas da sede do IPVC. Como é que, eu conheço várias pessoas que estudaram no IPVC, obviamente, mas o que é que trazes do IPVC, como é que vês a presença do IPVC no distrito?
Eu não acho mal essa descentralização. Acaba por dar um bocado de vida a Melgaço, no caso da EZL, a Valença, no caso da Escola Superior das Ciências Empresariais, acaba por dar um bocado de vida a Ponte Lima, ou a Rofoios, no caso da Escola Agrária. Não vejo isso como um problema. Até acho interessante o IPVC estar assim, estar espalhado pelo distrito, que acaba por dinamizar um bocadinho todos vários concelhos e várias zonas do distrito.
E como é que acabaste então na piscina de Barroselas? Acabaste em casa, no fundo.
Acabei em casa quase. Eu sou de Barroselas, agora trabalho muito perto da minha residência. Eu comecei a, quando acabei a minha licenciatura, estive parado uns meses, surgiu a oportunidade de ir dar aulas para as piscinas municipais, basicamente, não só para Barroselas. Comecei a dar aulas, correu bem, trabalhei durante 6 anos a dar aulas de natação, depois, entre outras coisas, também na ex, uma série de coisas que um profissional de desporto normalmente faz. Depois, em 2019, concorri para a Câmara Municipal para uma posição de assistente operacional e em 2022, no final de 2022, felizmente consegui dar o salto e agora estou a exercer na área e me sinto mais à vontade.
É um desejo antigo da cidade ter uma piscina olímpica. Ainda não tem. Isso sentes que faz mesmo diferença e falta aos atletas, não aos que fazem para recreação, mas àqueles que. Porque Viana tem dois clubes de natação, ou que se
Sim.
dedicam à natação. E sentes que faz mesmo falta uma piscina olímpica? Com as dimensões olímpicas.
Sim, pode fazer falta para treino mesmo. Pode haver atletas que se sintam mais à vontade em competir em piscina longa. E pronto, e o facto de não termos aqui não ajuda muito. E por outro lado, podíamos ter mais visibilidade na modalidade se conseguíssemos acolher algum tipo de competições que só são feitas em piscina olímpica. Pode ser
Claro.
um bocadinho nessa perspectiva, sim. Sem dúvida que seria um upgrade termos uma piscina com dimensões olímpicas.
E em Barroselas é mais à base da recreação ou algum clube que usa a piscina?
Um dos dois clubes da cidade faz treinos em Barroselas também. Eles
E
estão divididos.
uma secção da Associação de Futebol de Barroselas nunca foi pensada ou criada?
Não sei, nós não estamos dentro do que é o trabalho da Associação Desportiva de Barroselas, é mesmo ali ao lado, mas a piscina é municipal neste momento.
Sim,
Nós só trabalhamos com
eu
tudo que
sei.
seja relacionado com Câmara.
Estava-te mais a perguntar na perspectiva de sendo tu de Barroselas e tens crescido em Barroselas e praticaste na tua enquanto cresceste, foste praticando desporto também. Nunca, não achas que seria uma mais-valia para mesmo para a associação, para a vila em si? Porque nesta altura a Associação de Barroselas é futebol e futebol, pelo menos aquilo que é mais conhecido.
Começou o voleibol e o atletismo também recentemente, mas pronto, é à base dessas três modalidades. A natação podia ser uma possibilidade mesmo, porque pela proximidade tem das infraestruturas. Questão é espaço, não sei até que ponto seria fácil conciliar tudo. Tanto a nossa em Barroselas como em Viana, as piscinas estão com uma lotação bastante satisfatória e está a ser complicado introduzir. Até gostávamos de introduzir algumas turmas novas, algumas modalidades novas, mas por uma questão de espaço em termos de horário, não é muito fácil. Podia ser interessante para a associação, mesmo para dinamizar um bocadinho novas modalidades. Não deixa de ser uma associação maioritariamente virada para o futebol, mas a limitação do espaço e dos horários acaba por ser um entrave. Do ponto de vista do clube, certamente haverão outros ou outras oportunidades, mas eu estou a ver o meu ponto de vista. Não seria muito fácil, mas quem sabe.
Olha, e o que é que mudou em Barroselas, na realidade e no concelho, depois de um ano em que a cidade foi cidade do desporto? O que é que suma é que saiu da fruta espremida ao longo do ano?
Ainda não é fácil perceber o que é que mudou. Houve muitos eventos em 2023, isso é mais do que sabido. E acho que posso considerar que a Cidade Europeia do Desporto 2023 correu muito bem, penso que sim. Agora, ainda só passou mais ou menos um mês e meio desde o final da Cidade Europeia do Desporto. Acaba por ser um bocadinho cedo para perceber o que é que fica. Mas aí o objetivo é projetos que foram pensados e que foram lançados o ano passado que fiquem para o futuro para permitir e para incentivar o desporto na população local. Nós trouxemos, vieram eventos nacionais, eventos internacionais. Mas a partir de agora, quem fica em Viana são os vianenses e penso que seja para esses que devemos trabalhar agora. E esse tal sumo que falas, tem de ser pensado e trazido para aumentar, para pôr a prática da atividade física como sendo uma coisa normal na vida dos vianenses.
E diz-me uma coisa, como é que é crescer, depois viver, não é afastado, porque no fundo estamos a falar de 15 minutos, mas as distâncias e o tempo que as pessoas acabam por pensar, ela por indiretamente influenciar. Como é que é crescer e viver e trabalhar, afastado da cidade de Viena, mas próximo, por exemplo, de Barcelos? Porque é uma realidade que as pessoas ganham outras ligações, outras terras, outras vilas, outras cidades. Explica-me qual é a principal diferença que tu vês depois com a Malta quando foste para o PVC ou quando foste para Melgaço, essas principais diferenças na
Do
expressão.
ponto de vista de viver em Barcelos, é isso que estás a dizer?
Sim, em comparação com quem depois.
Com quem
Eu
vive em Viana?
durante a semana passava o tempo em Viana, mas depois ao domingo ou sábado ia às Neves, porque o meu pai é daí. E sentia algumas diferenças, tanto nas pessoas como nos hábitos, como em tudo. E recentemente o bairrismo da tua zona tem sido louvado e tem sido finalmente apreciado em detrimento do, sei lá, da forma como as pessoas que vão vivendo mais perto da cidade acabam por não ser tão bairristas e ter tantas tradições e formas de se integrarem na sociedade e no movimento associativo e tudo mais. Tu que
Sim.
cresceste nessa aí, explica-me.
Ok. Eu também já vivi em Viana, fui criado em Barroselas e neste momento vivo em Barroselas. Não vejo uma grande diferença entre viver num lado e viver no outro. É certo que e vivo muito perto do concelho de Barcelos também e acaba por ser mais natural para mim pensar em ir a Barcelos fazer qualquer coisa do que alguém que vive em Viana. Barcelos, isto é quase uma hora de viagem. Acabamos por estar, se calhar, um bocadinho mais ligados a. Vemos com mais facilidade o ter de ir a um concelho vizinho ou ter de conduzir 15 minutos para fazer alguma coisa. 15 minutos não é nada. Eu vivo a 15, 20 minutos de Viana. Para muitas pessoas é considerado longe, mas quem vive em Lisboa são 20 minutos a andar de carro, não é nada aqui ao lado. E para nós em Barroselas acaba por ser um bocadinho isso, 15 minutos a 20 não é nada, é a mesma coisa e é igual para mim em distância quase ir a Viana, ir a Barcelos ou ir ao Ponte Lima. E se calhar é um bocadinho essa a diferença de quem vive em Viana, pensa-se que se conduzir 20 minutos estamos quase no estrangeiro, estou a brincar, mas vivem numa zona mais central em que há menos necessidade, se calhar, de ir ao médico, é ali ao lado, de ir a um hipermercado, é ali ao lado. Há mais infraestruturas, isso não há como negar, mas não vejo isso como um entrave de estar um bocadinho desviado. Pelo contrário, eu gosto, sou sossegado, gosto de tranquilidade. Viana é uma cidade muito tranquila. Mas os arredores ainda são mais e para mim é um bónus.
Claro, fala-se em viajar e do tempo, e isto é um ponto para também para outra atividade que tu tens, que é és um rapaz de muitos projetos, e um dos projetos a que tens dedicado bastante tempo é a Dream and Go. Conta-me lá o que é isso ao certo.
A Dream and Go é um negócio online, é uma agência de viagens online que eu criei no final de 2017, início de 2018, sem saber bem ao que ia, se ia resultar. mas temos de arriscar, não é? Para termos sucesso, às vezes é preciso correr alguns riscos. E tem corrido muito bem. Neste momento é um negócio que eu espero que seja para ficar na minha vida até durante muito tempo, enquanto correr bem como está a correr.
Mas no fundo, o que é que diferencia o que tu fazes de uma agência de viagens tradicional? Imagina, eu quero ir de viagem. Três cenários muito concretos para perceber a diferença do que tu fazes, que é: eu quero ir de férias em julho, ok? Quero ir de férias para algum lado. Qual é a diferença entre, por exemplo, ir a uma agência de viagens tradicional como aquelas que existiam na Praça da República, eu fazer mesmo a minha pesquisa de aviões e de hotéis ou do que se, de falo de avião, porque associa-se hoje em dia férias, tem que ser de avião, senão não é, não são férias, mas considerar eu fazer a minha pesquisa e eu fazer esse trabalho, ou o que tu fazes? Quais são as três principais diferenças e onde é que está a vantagem em, por exemplo, naquilo que tu fazes?
Em primeiro, nessa questão que tu disseste de a diferença entre fazeres tu a tua pesquisa ou fazer eu, primeiro há pessoas que não sabem fazer essa pesquisa e que é melhor para elas pôr isso nas mãos de quem sabe. Depois, há pessoas que sabem fazer essa pesquisa, mas há trabalho que simplesmente não querem ter esse trabalho e preferem entregar isso a um profissional que o faça e que tenha a certeza que as coisas são bem feitas, porque de facto, em muitas das pesquisas, há pesquisas que podem demorar meia hora, mas há pesquisas que podem demorar um dia a ser feita, um dia seguido. Pronto, e há pessoas que não querem estar com esse trabalho, outras que não sabem. E em relação a uma agência de viagens tradicional, pá, o trabalho é basicamente o mesmo. É basicamente o mesmo. A diferença é que eu não tenho uma loja. Trabalho a partir de casa, trabalho a partir do café, qualquer coisa. Só preciso de internet. Posso trabalhar em qualquer ponto do mundo. Já aconteceu, felizmente. Mas não tenho o mínimo problema de me deslocar para me encontrar com um cliente, por exemplo, com um potencial cliente. Acaba por ser uma vantagem em relação a uma loja física, essa abertura, que nem todos os meus colegas têm, mas eu tenho essa abertura para marcar uma reunião presencial e para me deslocar ou à casa de um cliente ou à área de residência de um cliente, desde que não viva no Algarve ou no Alentejo, eu desloco-me. São algumas das vantagens que eu vejo no modelo que adotei.
E qual é o pedido mais recorrente que te fazem?
O pedido mais recorrente em termos de destino?
Por exemplo,
Em termos de
as pessoas
destino,
é que
pedido.
procuram, não é? Quando procuram já sabem o que querem ou vão de.
Era ótimo que já soubessem o que querem, porque facilita o meu trabalho, mas muitas vezes não sabem o que querem ou sabem o que querem, mas não se enquadram as coisas. Por exemplo, eu quero ir às Maldivas e quero gastar 600 euros. Coisas que não batem, que nem sempre batem ali certo. Em termos de destinos, ilhas espanholas, o que mais me procuram é destinos de praia, muito provavelmente. O verão é a época para a qual se vende mais. São destinos de praia os mais procurados e, se calhar, ilhas espanholas são o destino que eu mais vendo e o destino que tem mais procura pela qualidade de praia, pela proximidade, pela oferta de voos. Portanto, é um destino para o qual há muitas ligações a partir de Portugal e mesmo da Galiza. Vivemos pertinho da Galiza. Eu próprio já fui a Palma de Maiorca com saída da Galiza porque compensava. Talvez sejam as ilhas espanholas e pelo preço também, porque são destinos mais acessíveis e que acabam por ter uma boa relação qualidade-preço.
Mas para onde é que mandaste as pessoas mais longe no mundo?
Mais
Mandaste
longe,
com
sim,
expectativas.
Coreia do Sul, talvez.
E depois, mas tu só as mandas embora? Do género, está aqui o vosso pacote, está
Não,
aqui o vosso
depois
hotel,
nada,
está
depois
aqui o
trago-os para
vosso
cá
bilhete.
também.
Não, não é isso, está aqui o bilhete, está aqui o hotel. Como é que certificas, por exemplo, da qualidade do hotel para onde as pessoas vão ou do destino para onde elas vão? Como é que tu vês isso?
Em primeiro, não envio opções de hotéis para os quais eu não fosse. Eu prefiro perder um orçamento porque enviei um valor alto do que perder um cliente porque eu mandei e eu mandei para um buraco e ele não gostou e nunca mais vai querer repetir. Prefiro que essa pessoa não viaje comigo sequer. Mas isso é o meu ponto de vista. Não preciso. Abdico bem de ganhar umas dezenas ou umas poucas centenas de euros de uma viagem que corra mal. Prefiro eu ficar com consciência tranquila e aquela pessoa não ir. Por isso que se me derem um plafond de eu tenho 700 euros para gastar, e se nos 700 só tenho hotéis que eu não recomendo, envio-te 750 ou de 800, explico porquê, e se tiver de perder o cliente, perco de consciência tranquila.
E quais são os principais conselhos que dás às pessoas para bem, o que tenhas para partilhar na escolha de destinos, na escolha de duração de férias? Quais são os principais conselhos que tens?
A duração depende muito do tipo de destino. Conselhos, reservar com antecedência é muito importante. Aproveitar os períodos promocionais. Nós sabemos que a Black Friday já é olhada de lado por causa de muitos truques, muitas lojas. Não estou a falar exclusivamente das agências de viagens, mas de muitas lojas que sobem e inflacionam os valores uns dias antes para depois simular promoções. É legítimo ter essas preocupações, mas a realidade é que compensa. Na nossa área, a Black Friday, outro período que é Blue Monday em janeiro, durante a BTL, a Feira de Turismo de Lisboa, também pode compensar. E há um período específico em que compensa, que é se tu tiveres liberdade para reservar para daqui a para tirar uma semana de férias daqui a uma semana ou daqui a duas, se conseguires reservar à última hora, também há períodos em que compensa. A não ser que seja agosto. Agosto não, mas se tu
Sim, estás
tiveres
a dizer,
disponibilidade, pode.
se houver flexibilidade para, por
Sim.
exemplo, daqui a 2 semanas, posso.
Sim, exatamente. Isso compensa. Eu fui o ano passado assim ao México. Por acaso tinha férias reservadas para início e meio de junho. Tinha marcado para Menorca, só que apareceu um preço muito bom para o México e eu reservei. Por acaso foi uma sorte, porque já tinha férias marcadas para aquela altura. Mas quem tem essa facilidade de, olha, posso tirar férias para a semana, daqui a duas, por vezes encontram uns valores interessantes fora da época alta, fora de
E
julho e agosto.
as pessoas, por exemplo, têm consciência quando pedem por certos destinos ou quando vêm os destinos, têm consciência ou têm percepção que às vezes aqueles destinos estão mais baratos porque se calhar não é a melhor altura para ir lá? Ou
Nem
preferem aproveitar o facto de um destino que tradicionalmente é mais caro? Pá, corremos 80% do risco de estar a chover e estar mau tempo, mas vamos na mesma para aquele destino.
sempre tenho essa noção, porque as pessoas veem o ir de férias e o turismo do ponto de vista do turista. Nós é que temos que saber esse tipo de coisa. E nós temos de passar essa informação e, no fundo, educar um bocadinho as pessoas. Mas tá, eu tento sensibilizar essas coisas. Por exemplo, se me pedem Sudeste Asiático, Tailândia, em setembro ou outubro, pá, é quase certo que vai apanhar as chuvas fortes, é pelas monções, isso tudo. Eu dou sempre esses alertas. Ou se quer ir a Palma de Mallorca em março, ok, pode ir, mas não é, não vai estar tempo de praia, não é? E há quem acata essas recomendações, a maioria acata, porque também não quer ficar mal servido, não é? Mas a última vontade é sempre do cliente, e se quiser ir até lá na época das monções, eu acabo por vender, mas não sem deixar de alertar esse tipo de coisas todas. É um bocadinho como disse a questão dos hotéis. Eu prefiro perder um cliente, prefiro perder um potencial cliente do que ter um cliente mal servido. Digo isso claramente. Prefiro perder 50, 100, 150, 200 euros do que ter alguém que não tenha ficado contente com o meu trabalho. Isso também vale muito dinheiro.
E que mais projetos é que tens em perspectiva? Tens uma pessoa que gosta de estar sempre.
Neste momento não tenho mais nenhum, porque a agência é algo que está a tomar bastante do meu tempo. E digo isto de uma forma positiva, porque está a compensar do ponto de vista Sinto que o projeto que estou a desenvolver está a ser bem desenvolvido e que está a valer a pena, estou entusiasmado. E depois, por outro lado, tenho também o meu full-time que não posso descurar, não posso nem quero. Acaba por ser a área na qual eu me formei, uma área na qual eu me sinto muito à vontade. Estou com a oportunidade de desenvolver um bocadinho a escola de natação na minha terra, que também é uma motivação extra. E neste momento essas duas coisas já estão a tomar bastante do meu tempo e para já é nessas duas que eu estou focado.
Muito bem. Bruno, estava aqui a pensar, tu a nível de desporto praticaste o quê mesmo?
Basicamente foi futebol e natação, esses dois, sim.
Jogaste com quem? Nesta altura é algum jogador com quem tens. Ou seja, para onde eu te quero levar é: tu vais uma pessoa que lida ao desporto, que estás continuamente aqui e trabalhas no desporto e que lidas com muitos pais e com muitas crianças, e voltando um bocadinho à área do desporto, como é que vês hoje em dia algo que já é uma conversa que se calhar já é um bocado viciosa, acabamos sempre por entrar um bocado por aí, que é as expectativas dos pais em relação aos filhos e de serem as próximas estrelas, etc. e tal. Na parte se calhar, da natação, isso não existe, porque Portugal estamos em ano olímpico e a verdade é que quase não se nem nos damos conta que estamos em ano olímpico.
Verdade.
E juntando isto com a cidade do desporto, o que é que achas que é preciso ser feito para conseguirmos sensibilizar e alterar o comportamento das pessoas em prol da prática desportiva, do apoio aos clubes e associações? Sendo um profissional dessa área, qual é a tua perspectiva sobre esse assunto?
Da parte das crianças e da gerir as expectativas dos pais, acho que essencialmente tem de ser dado espaço aos miúdos, espaço recreativo, não só espaço competitivo. Porque tu pões um miúdo no futebol aos 6 anos ou aos 7, à espera que ele seja Cristiano Ronaldo, e os miúdos de 6 anos e 7 anos da atualidade não sabem correr, não sabem saltar, não sabem apanhar uma bola. Não falo isto na generalidade, mas a habilidade motora média nesta altura acho que é bastante inferior à da nossa idade e da nossa geração, por
Recentemente
exemplo.
saiu um artigo de um. Epá, tu saberás melhor do que eu. Recentemente saiu um artigo de um especialista nessa área que alertou para isso mesmo. Um professor mais grisalho.
Provavelmente o Carlos Neto.
Não sei. Sim.
Sim,
Fazia exatamente isso.
há vários estudos que vão nesse sentido, e a diferença de agora para uns anos atrás à qual podemos associar isso é falta de espaço para brincadeira livre, para dar asas à imaginação, para saltar um muro, para jogar com duas pedras a fazer de baliza no meio da estrada e fugir dos carros e subir a uma árvore. Há cada vez menos isso, e isso é o que dá as habilidades motoras às habilidades fundamentais às crianças que depois se vão tornar adolescentes e que se vão tornar homens, e essas habilidades vão andar connosco a vida toda.
É um contrassenso, não é? Tendo em conta aquilo que nós vemos de tanta. Pá, pelo menos visivelmente, parece que quase toda a gente anda no ginásio, quase toda a gente tem um estilo de vida saudável, alimentar, pelo menos a nível de partilhas, obviamente, que eu estou a falar. É um contrassenso, porque, de fundo, quando vamos ver o contraponto disso, temos uma sociedade que cada vez tem mais dificuldades na motricidade.
Sim, porque esse contrassenso existe, e isto é uma perspectiva minha. Porque um ginásio é um local ótimo para a prática de exercício, e falaste na questão das dietas também, mas podemos ver isto como o seguir uma dieta é seguir uma linha. Um ginásio é olhares para um plano de treino e fazer este exercício, fazer este e fazer este. E com esta determinada amplitude e com esta determinada carga. E acho que estamos a acabar por transportar um bocadinho para os adultos essa falta que está nas crianças, que é a brincadeira livre, a abertura para te mexeres à vontade na rua ou no parque, com os amigos no campo de futebol ou no jardim a subir a árvore. Acaba por faltar alguma espontaneidade que está a ser levada também para a nossa vida adulta, porque no ginásio é para fazer isto, e na dieta é para fazer isto, e no trabalho entras a esta hora e sais a esta hora, e acabamos por andar sempre regidos por horários e por regras escritas que nos limitam, que nos prendem um bocadinho, e isso acaba levar um miúdo ao futebol das 6 às 8 e depois levar a dia antes do e no dia a seguir tens o judo das 6 às 7h30, no dia a seguir tens o atletismo das 7h30 às 8, qualquer coisa assim, e o miúdo se calhar passa a semana inteira sem ter uma hora livre para brincar na relva, no jardim, ou fora, ou à porta de casa, qualquer coisa assim. É a ideia que eu tenho do que está a faltar neste momento às crianças, essa abertura de se poderem expressar, estou falando fisicamente, poderem expressar e poderem experimentar coisas, poderem experimentar movimentos e posturas e descobrirem essas coisas sozinhos também é bastante importante.
Fazerem asneiras, não dizerem
Fazerem
aos
as
pais,
faz parte.
partirem braço, faz parte.
Como é que tu vais saber que aquilo é uma asneira se tu nunca fizeste uma asneira? Não é? Tens de fazê-la para saber, não é? A parte do errar é humano, é mesmo assim. Só sabes que estás a cometer um erro se de facto errar. Faz parte. Os miúdos têm que fazer asneiras, eu fiz tantas. Fizeste poucas, não? Depois, fizeste muitas, todos fizemos muitas e, opá, infelizmente fizemos muitas e tivemos a oportunidade de as fazer e de crescer com elas.
É mesmo assim. Olha, Bruno, eu tenho terminado nesta temporada as conversas com uma pergunta que retirei de um livro do José Eduardo Agualusa, que é: se tivesses que viver eternamente num dia, que dia seria esse?
Essa é uma pergunta muito filosófica.
Não, não é nada filosófico, é puxar pela cabeça e aquele dia que, por bom ou mau
Sim,
motivo.
basicamente, viveria num dos muitos dias que tenho, que já tive, em que vejo um propósito. Vejo um propósito no meu dia, vejo um propósito na minha vida. Temos de ter objetivos e num dia em que, quando tu não tiveres objetivos, é um dia que não vale a pena viver. Por isso, todos os dias em que tu tenhas um objetivo, uma meta que estejas a trabalhar para ela e para atingi-la, acho que é um bom dia para se viver.
Just um bocadinho, está bem, aceito.
Não sei, foi uma resposta politicamente correta.
Ou incorreta, no meu caso.
Foi. Não sei bem, não sei bem.
Epá,
Então diz o que estavas à espera,
eu
diz o que
não vou
estavas à
dizer
espera.
o que estou à espera, porque tenho que deixar as pessoas livremente dizerem aquilo que querem, mas quando pensei nesta pergunta, pensava que ia obter outras respostas. Até agora tenho sido felizmente surpreendido por várias respostas, e a tua foi mais uma que me surpreendeu. Não há
Tenho,
resposta
mas posso ter outra resposta. Um dia
errada.
vou
Não,
conseguir.
não, não, não. Agora já está. Perdeste a tua
Mas já está.
oportunidade.
Pronto, fechei, fechou a loja.
Bruno, queres acrescentar mais alguma coisa a esta nossa conversa?
Não, primeiro, queria só dizer estás com uma ideia muito, muito gira para o podcast. É porreiro. Já ouvi pessoas que conheço, ouvi pessoas que não conheço, ouvi histórias interessantes, e é bom acabar por conhecer um bocadinho gente da nossa terra que não tínhamos ideia, que tem uma vida, que tem uma história interessante para contar e que nem sempre há essa oportunidade, ou nem sempre nós fazemos parte do círculo de amizades daquela pessoa e ficamos a saber um bocadinho mais sobre elas, e é interessante dar voz às pessoas da nossa cidade e do nosso concelho, e estás de parabéns por isso.
Então é pá. Ok.
Ai, tu agora corre aí.
Ah, Bruno, vou só terminar a nossa conversa para quem nos está a ver ou ouvir. Obrigado por ter estado desse lado, acompanhar esta conversa com o Bruno Costa. Já sabe, se quiser praticar natação, tem nele uma pessoa que lhe vai ajudar. É para qualquer idade. Foi uma das coisas, por agora lembrei-me, era uma coisa que podia falar com ele, mas olha, agora tenho que falar diretamente com ele, se assim quiserem saber. E de viagens também podem falar com ele. As próximas férias podem então marcar com o Bruno, se assim quiserem, e desejar. E pronto, já estou a enrolar demais. Boa tarde, boa noite, bom dia, a qualquer hora que nos esteja a ouvir. Até para a semana, no próximo Café na Praça.